O lado B das manhãs da M80.
Nós hoje dissemos assim. Está um bocadinho eventualmente, mas. Eu acho que pode ser das horas, se calhar
muito
também,
alto.
Já do dia da semana.
Está é muito alto!
Olha, hoje disseste muito bem na rádio que às vezes começamos a falar, sugerimos temas sobre os quais vamos falar no podcast. Sim. E às vezes falamos de coisas completamente diferentes. Vamos começar por falar hoje do frio que supostamente nos acusaram pela primeira vez, Elsa, de provocar aqui neste estúdio. Fez história neste estúdio a nossa Carolina, que diz que ontem teve frio pela primeira vez aqui. É para tu veres aquilo que nós sofremos sempre que vocês querem o ar-condicionado ligado. Percebes,
olha, neste
Carolina?
Momento eu acho que está muito frio e por isso estou de casaco.
Sim, eu estou gelado também aqui dentro.
Carolina, está boa ou não está? Está uma temperatura normal. Obrigada.
O ar-condicionado.
Olha, então, portanto, a sugestão hoje foi de
organização.
Sim. Porquê? Porque eu estou aqui convosco a falar, mas não estou aqui convosco a falar, porque estou a organizar as minhas férias de agosto. Estou aqui com sites abertos, eu faço Google Docs para todas as nossas viagens. E estou a organizar o meu Google Doc de agosto.
Olha, se eu fosse rica, pagava-te para organizar as minhas férias.
Epá, organizar férias é uma coisa que me descansa muito a cabeça.
Traz-te paz de alma.
Traz-me paz de alma. Há pessoas, no outro dia vi um anúncio que era isso, que é fazemos tudo por si, encontramos o hotel, encontramos o que fazer. Tipo, não. Eu preciso de ter uma viagem marcada e de estar a tratar disso durante meses para viver na ilusão de que estou a descansar. Não.
E não sei se sentem a mesma coisa. Sentem a segurança também daquilo que vão ver e da viagem que vão fazer, que não perdem nada, porque planearam tudo, à partida a coisa vai correr bem, porque estudam os melhores sítios. Portanto, é aquela sensação de marquei 4 dias e foram 4 dias bem aproveitados porque fiz bem aqui o circuito da cidade.
Mas falaste aí de uma coisa, desculpa, de saber que não estás a perder nada ou ter essa sensação de não estás a perder nada, porque eu sofro muito disso. Sempre que estou
em
sítio...
fome ou em férias?
Sim, sempre. Porque tenho fome na vida também, mas em férias principalmente, que é quando estou num sítio que eu não conheço, estou sempre a pensar, o que é que eu estarei a perder? O que é que há mais para além
disso?
Depois
vou descobrir que afinal ainda havia...
Pois é isso, e custa-me.
Por isso é que normalmente uma pessoa, pronto, planeia a viagem. E depois também, felizmente, não sei se acontece a mesma coisa contigo, essa regra, e Susana, regra geral, uma pessoa até fez a coisa bem como tinha, fez o check naqueles sítios obrigatórios e com sorte até conheceu qualquer coisa nova, porque depois, quando fazemos essas tours ou essas viagens, conhecemos ou a malta local ou até alguém que está a fazer essas mesmas tours ou excursões e que nos sugere um outro sítio que nós não sabíamos que existia e acabamos por apapar também.
Eu acho que essa é a melhor parte, porque eu às vezes, quando vou para sítios, mesmo aqui dentro do país e pergunto no Instagram, olha, onde é que se vai neste sítio? E as pessoas de facto dão sugestões e depois descobres coisas muito
giras. Para restaurantes é ótimo.
É verdade.
Ótimo, mas mesmo para sítios na natureza, às vezes para conhecer uma cascata não sei do quê e dão dicas úteis e eu gosto disso porque não, às vezes irrita-me ir àqueles sítios que tu vês nas fotografias, em todas, toda a gente vai e enerva-me esses sítios mais turísticos.
Ou aquela sensação de que, imagina, vá, natureza e cascatas, por exemplo, tu dizes, ei pá, fui àquela cascata principal e depois alguém te diz, não, mas essa
não era essa, já me aconteceu.
Sim, isso em viagem pode acontecer. Epá, muito,
nós, quando fomos à Irlanda, era o João Bebé, nós conduzimos, não, conduziu o Jorge, que eu não conduzo, conduzimos não sei quanto tempo para ir ver uma floresta que em Casares fazia uma cúpula muito bonita e que se tinha tornado famosa porque aparecia numa cena da Guerra dos Tronos. E chegámos lá e o João tinha adormecido no carro. Então fomos à vez, tipo, o Jorge ficou no carro e eu fui dar uma volta e depois voltei e vice-versa. Eu vi a floresta errada. Coisa que eu só descobri quando já estava no outro sítio. Ou seja, nós conduzimos não sei quanto tempo. Era uma floresta muito linda também, mas vi a floresta errada, porque era para virar para um lado e eu virei para o outro. E só quando estávamos a ir embora e eu vejo uma enchente de gente, é que eu pergunto, para onde é que estão aquelas pessoas? E o Jorge, então, ali é a floresta do Game of Thrones.
Detalhes, Susana.
Eu vi outra mais bucólica, mais a sós com a natureza.
Isso também já me aconteceu, aquela coisa de ver muita gente a ir para um sítio, mas tu pensas, não é para ali,
eu sei.
Para o outro lado.
Isso aconteceu-me em Roma, quando fomos ver o Papa. Pá, eu julgava que na Basílica Principal, na de São Pedro, pá, que aquilo é só para anunciar os Papas. E eu pensava, ok, aquela é a Basílica, aquilo é grande, é lá que ele vai.
Ah, ok, por acaso também não sabia. A do fumo, vamos lhe chamar assim.
Essa que é uma pessoa, é aqui que vai aparecer. Há uma pequeninha onde ele vai diariamente, quando está no Vaticano, onde ele vai diariamente, que é, tu estás de frente, vá, vocês estão assim nesta, tens a grande e depois tens uma janela pequenininha onde ele vai todos os dias fazer a oração ou a celebrar a missa, ou lá, como é que se diz. E eu estava, mas esta gente está toda a olhar para aquela janela porque então o homem vai-me aparecer ali.
Sim, que eu sinto.
E de facto, apareceu naquela.
Não, e ir a Roma sem ver o Papa, como diz o ditado.
Exatamente, pá.
É chato.
E é um momento incrível. É de facto um momento incrível. E pronto,
tu estavas de de costas, mas daquilo que tu apercebeste, foi.
Fomos um daqueles dias em que a praça de facto estava cheia e nós. Pá, não, não pode ser, esta gente toda está errada. Está tudo a olhar para uma. Mas depois, pronto, de facto, o senhor. Para lá apareceu, nunca mais me esqueço disso.
Quer dizer, organizado em viagens compensa.
Compensa muito. Pá. E olha, sou muito organizado também no que diz respeito a papelada, a faturas, a documentos, coisas importantes. Mais cedo ou mais tarde, eu acho que fazem sempre falta.
Pá,
e sou muito organizadinho nisso. Pá.
Eu tenho um problema nisso. É. Eu às vezes compro as coisas e se ponho o recibo no bolso,
sim.
O mais rápido é ele ir para o lixo. É o que acontece muitas vezes. E depois às vezes quer trocar e já não dá. Porquê? Porque o recibo foi para o lixo. Então agora peço sempre para mandar por e-mail. Porque assim pelo menos está no e-mail. E eu já sei que lá está.
Nós já aprendemos lá em casa que tudo o que potencialmente precise de ser trocado, sequer tem que ficar eu com os recibos. Porque o Jorge, bilhetes, tudo. Às vezes, por exemplo, compras um bilhete, vamos imaginar, para um museu e compras numa bilheteira e depois o museu é no edifício ao lado, tens que contornar e quando chegamos lá o Jorge já deitou fora. Ele não se consegue controlar, ele a machuca e deita para o lixo.
Mas eu sou o Jorge.
E então tenho sempre que ficar eu com os papéis que são para guardar, porque mesmo que ele saiba, ele estava a dizer, este é para guardar, não é? Está a machucar ao mesmo tempo, tipo, não!
Até às vezes os bilhetes de cinema, como são aquele papel
sim.
mais frágil.
Mas a pessoa chega lá à pessoa da bilheteira e dá um avião de papel a machucar.
Sim,
é
que
isto.
Que normalmente está todo
de cinema. Se fosse um papel bonito e consistente, eu guardava, mas não. Como é aquele papel assim.
E na altura, esses papéis nhonhós, na altura do Covid, quando nós desinfetávamos as mãos, que se desinfetasse a mão com álcool gel e pegasse um desses papéis.
Exatamente, a tinta diluía. Exatamente.
Eu lembro-me de uma vez que apanhei-me também um susto enorme no aeroporto, porque estava o coisa de embarque impresso nisso. E eu desinfetei as mãos e depois peguei nas coisas de embarque e elas começaram a desbotar. Por sorte, não desbotou o código de barras.
Ah, porque senão.
Chegou ali à fronteira, porque senão não tinha passado de quando estás a fazer o check-in mesmo. Ele não tinha passado.
Olha, eu sou organizada.
Não lavar as mãos nunca. É o que se retira daqui.
É o que se quer. Aprendizagens em podcast. Sim.
Eu sou mais organizada, acho que é no geral. Ou seja, tarefas, aniversários e tudo. Eu gosto de olhar para o calendário. Então, eu compro sempre todos os anos um calendário com os meses todos do ano, com um sítio para escrever. E depois tenho sempre à minha frente, porque eu preciso de visualizar.
Ainda és papel? Eu, por exemplo, nunca me habituei muito a. Ah, mas há agendas eletrónicas, ou menos tudo no telemóvel, eu não consigo. Não.
Eu tenho, mas acho que se visualiza. Não é ser idosa, mas acho que de facto se visualiza.
Se tivesse que escrever à mão uma coisa.
Sim. Isso acontecia. Desculpa interromper-te, não, mas isso acontecia muito nos treinos que eu fazia com a Baby. Dá para apontar de facto no telefone e nas notas, mas
não
eu,
é
tenho,
a mesma.
Eu tenho.
Não faz
um,
a mesma.
Eu tenho um daquelas coisas que uma pessoa escreve, placares, sim. E eu fiz os quadrados para cada um dos dias, para cada um dos treinos. De facto, olhando para aquilo, dá para perceber o panorama geral.
Sim, tens uma noção melhor.
E da evolução ou não, naquele caso era da evolução ou não da cadela, nos pontos em que ela tinha que melhorar e, sobretudo, no percurso que ela faz de uma ponta para a outra, dá para visualizar muito bem, uma pessoa fica muito mais organizadinha e não se perdem os detalhes, a maior parte das vezes, quando se fazem essas planificações.
Sim, eu no telemóvel tenho o calendário e às vezes vês lá uma pintinha, quer dizer que tem lá qualquer coisa, também ajuda. Mas em casa eu preciso ter aquele planificador para a família toda, porque eles ou têm torneios, ou têm aniversários, têm mais vida social do que eu. Isso
faz,
também
faz
percebo
parte.
Percebo quando olho para o calendário e fico triste, cai-me uma lágrima.
Nenhum dos afazeres é teu.
Sim, mas às vezes também temos coisas em família, coisas programadas, e eu sou organizada assim. Também gostava de ser organizada para os meus armários, tanto da roupa como...
Não sou. Mas... Tento, arranjo ali, resulta 15 dias.
Agora como a minha casa é mais pequena,
tem
que
olhar. Sim, mas imagina, tens um armário de roupa e vais lá pondo a roupa. Eu quando abro o armário onde tenho as camisolas, eu penso... Eu vejo aqueles vídeos de organização e penso, se calhar precisava aqui dar uma volta. Mas depois fecho a porta e passou.
Eu tenho as minhas t-shirts arrumadas, mas para mim desorganizadas. Só que o que é que acontece? Normalmente quem trata de roupa é o Jorge. E o Jorge deixa a minha roupa em cima da cama para eu a guardar.
É como o Miguel faz.
E se eu guardo? Não. Eu tiro da cama, meto em cima de um móvel, porque eu já não consigo. E a roupa lá fica. Eventualmente o Jorge farta-se e arruma a minha roupa, mas arruma a balda. O que ele não tem culpa, porque eu é que devia ter arrumado a minha roupa.
Okay,
então a minha roupa está caótica, mas eu mereço que esteja caótica, porque fui eu que causei isso.
Mas eu não consigo deixar a roupa em cima de móveis.
Eu consigo durante meses, até ser uma instalação.
Não consigo. A minha organização é olhar para um espaço e ver tudo arrumado, as coisas nos sítios. Dentro dos armários, até pode estar caótico. Mas a porta fecha
e ninguém vê.
Vocês têm uma.
Eu não vejo. Sim, sim.
Não tem que ser uma divisão, um armário, uma coisa lá em casa que é o da tralha.
Claro.
Vem alguém, tranca-se.
Nesta altura não, porque estou numa casa mais pequenina, mas sim, sou fã desse armário.
É
aquele
armário
que uma pessoa bate aquilo contra
nós,
a oferta.
Nós, em nossa casa, em teoria, temos duas casas de banho. Uma das casas de banho, que é do corredor, nunca está a uso, porque é a casa de banho de tretas. Onde é que foi? Põe na casa de banho extra. Então às vezes a porta da casa de banho não abre.
Mas lido mal com uma coisa dessas, que é...
Sim.
Uma porta tem que abrir e fechar de uma ponta à outra.
Sim.
Lido mal com portas que ficam assim, a meio caminho.
Porque está atravancado.
Porque está cheio de tralha pendurada atrás.
Sim.
No fundo é isto. Pronto, era só
eu mesmo uma arrecadação, eu gosto de olhar para ela e ter prateleiras e caixinhas e essas coisas todas.
Eu já tive, e depois houve duas inundações e eu desisti. E pensei, existam só. Existam coisas. Pronto. Desisti.
Está feito, malta, não é?
Está feito.
Espetáculo.
O lado B. Das manhãs da M80.